sobrelotação também. Aliás, temos neste momento em Portugal 14 estabelecimentos prisionais que estão em sobrelotação. Esta petição refere a certo ponto, e cito, as penas de prisão são cumpridas em Portugal de um modo muito mais severo do que o estipulado na lei. Não é verdade. Por vezes, crimes graves têm muito menos anos de prisão do que aqueles que deviam ter. E, senhores peticionários, ao contrário do que dizem na petição, quem comete um crime muito grave, quem viola, quem mata propositadamente, por vezes de forma cruel e sem arrependimento, só tem um caminho, que é apodrecer na cadeia e, por isso, sim à prisão perpétua. Numa coisa estamos de acordo. O nosso sistema de justiça é muito demorado e complexo. Subscrevemos inteiramente. O país e os portugueses não podem assistir, impávidos e serenos, a processos que se arrastam durante anos e anos. Que haja uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Que os Sócrates, os Salgados, os Pinhos desta vida continuem a pavonear-se por terem mais meios que conseguem adiar ou impedir as penas. Não pactuamos com isso. A justiça tem de ser mais célere e tem de funcionar para todos, e o lugar dos corruptos, também ele, é na prisão. Para terminar, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, também não podemos acompanhar o projeto de resolução do LIVRE, que recomenda a implementação de princípios de justiça restaurativa para a mediação penal. Para que as pessoas lá em casa percebam, e com exemplos concretos, podia acontecer que os idosos, tantas vezes burlados, pudessem chegar a um acordo com quem os burlou. Ou até que, em caso de furto de uma habitação, o ladrão e o dono da casa comunicassem e chegassem a um acordo final. Não podemos pactuar com isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria em primeiro lugar cumprimentar à par a petição que nos traz, o tema que é pertinente, e acompanhar em primeiro lugar algumas das denúncias que, de uma forma geral, também foram acompanhadas pelos restantes grupos parlamentares, ainda de forma não tão óbvia pelo Partido Socialista, mas porque não conseguem negar a realidade, inequivocamente também tem que se acompanhar a condenação das condições existentes em muitas das cadeias do nosso país, que tem levado a crítica internacional por parte de alguns exemplos específicos, devido à cadeia de Ponta Delgada, e a demonstração como, muitas das vezes, aquilo que nós chamamos o modelo de reinserção social em Portugal não funciona. Temos mais um modelo punitivo do que um modelo de reinserção. Essas denúncias, creio eu, não são passíveis de ser negadas, porque são factos em cima dos quais nós devemos laborar. Mas também é verdade que sobre essas matérias a petição não vai além da denúncia e nós todos devemos exigir outras políticas públicas, em particular no momento em que já o fizemos. Já fizemos vários grupos parlamentares no Orçamento de Estado e várias das propostas foram chumbadas pelo Partido Socialista, e isso, creio eu, são escolhas políticas que cada um de nós levará para o seu currículo. À parte, pede uma outra coisa. Pede que, a exemplo do que aconteceu em 99, exista uma redução de penas ou uma amnistia em alguns dos casos. Da parte do Bloco de Esquerda, devo dizer que nós olhamos para este repto e para este debate sem qualquer anátema e sem qualquer dogma. Deve ser feito de uma forma ponderada e sensada este debate. Quem, por exemplo, tem dogmas ou anátemas sobre este tema, esteve contra a Lei 9 de 2020, alertou que iria ser o fim do mundo com a sua aplicação, e nós percebemos que não aconteceu nada daquilo que ameaçavam que fosse acontecer. Da taxa de reincidência daqueles que foram libertados debaixo da Lei 9 de 2020 foi abaixo dos 2%. E por isso convém nós discutirmos este tema com a serenidade que ele merece. É possível e devemos incentivar medidas alternativas ao encarceramento? Eu creio que sim, e o Bloco de Esquerda tem já um currículo nessa matéria bastante vasto. Insistiremos e acompanharemos medidas nesse âmbito. Agora, é verdade também, a petição, apesar de referir necessidade de investir neste tipo de medidas alternativas para a resolução de penas, na verdade não se centra sobre isso. E por isso, indo diretamente ao âmago da petição, estará o Bloco de Esquerda disponível para discutir com outras bancadas a possibilidade de enquadrar uma amnistia para pequenos crimes, de redução de penas para pequenos delitos? Estamos com abertura para fazer esse debate com serenidade. Sendo certo que é exatamente dos termos que estou a dizer. É uma abertura para iniciar um debate, para o fazer com serenidade e sem alarme social. haja vontade de outras bancadas, iniciaremos esse processo. Não havendo vontade de outras bancadas, ficará o processo como está atualmente, isto é, inexistente. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma brevíssima intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quando se usa as pessoas lá em casa como argumento político, convém falar a verdade às pessoas lá em casa. Os três pontos que tem a proposta do Livre são muito simples. Primeiro, avaliar a implementação do sistema de mediação penal vigente, que já existe, e estudar a possibilidade de aplicação dos princípios de justiça restaurativa a crimes de natureza diversa. Segundo, dotar o sistema judicial e penal de meios materiais, técnicos e humanos capazes de implementar métodos de resolução alternativa de litígios em matéria penal. Três, proceder a uma campanha de avaliação e sensibilização do público em geral para a existência do sistema de mediação penal. É isto e apenas isto. É
muito
ponderado,
obrigada, Sr. Deputado.
Cuidadoso e sempre a pensar em primeiro lugar nas vítimas. É esta a verdade do que está no projeto do Livre. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma ainda mais brevíssima intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, Sr. Presidente, só para dizer rapidamente ao Sr. Deputado Rui Tavares que nós temos de explicar às pessoas que estão lá em casa com uma linguagem que elas percebem. Aquilo que disse ninguém percebeu. Lá em casa ninguém percebeu. A verdade é esta. O Sr. Deputado quer um acordo entre criminosos e as vítimas. Mas em que situação é que vão ficar as vítimas? A situação vulnerável em que vão ficar as vítimas? Essa é que é a grande questão. E ao contrário do Livre, é que nós não defendemos os criminosos. Nós defendemos as vítimas. Essa é que é a nossa grande questão e a nossa grande divergência. E vai ser sempre. E por isso, a nós, Sr. Deputado, ou nós, a esta bancada parlamentar, preocupa-nos como vão ficar as vítimas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado por conceder, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim da nossa ordem do dia. Amanhã, a reunião plenária. Peço, senhoras e senhores deputados, gostaria que ouvissem qual é a ordem do dia de amanhã. Às 15 horas, ponto 1, fixação da ordem do dia pelo Chega com o tema as forças de segurança e as suas carreiras, o racismo e a perseguição por parte do poder político em Portugal. Há um projeto de lei número 23 do Chega, projeto de lei número 35 do Chega, projeto de lei 255 do Chega, projeto de lei 379 do Chega, projeto de lei 397 do Chega, projeto de resolução número 315 da Iniciativa Liberal. Projeto de resolução número 316, também da Iniciativa Liberal. Ponto 2, votações. Desejo-lhes um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigada.